Além do casamento coletivo, essa própria regularização, a gente disponibiliza para os nubentes também, próxima data, a realização de tratamentos estéticos, de procedimento de pele também. A gente dá uma força aí para as noivas e para os noivos.
Legal, imagina isso.
Imagina isso aí, gente, isso é a realização do sonho de muita gente. Talvez para quem teve a condição de ter um casamento na igreja, como quis, ou somente no fórum, mas do jeito que pensou, teve a condição de pagar, talvez isso passe desapercebido o peso emocional que isso tem. E aí, quando a gente vê uma iniciativa que garante esse acesso, para além da documentação, esse apoio também do lado estético, tem a
Psicológico, né?
fotografia, né, o apoio psicológico nesse momento, olha, de parabéns à faculdade por oferecer isso. É uma contrapartida, a gente pode dizer assim, que
Sim.
oferece à comunidade e deseja que esse projeto tenha várias e várias edições e que muitas pessoas possam ter acesso à realização desse sonho, que eu sei que é o sonho de muita
E uma
gente.
forma também da faculdade estar mais próxima da sociedade, né? Não ficar só entre os muros.
Exatamente. Boa parte do trabalho que a gente desenvolve ali decorre também dos tributos que a população paga. Embora seja uma instituição particular, a gente precisa devolver de alguma forma, né, o trabalho que é desenvolvido ali para a comunidade. Então, para a gente é um momento muito importante de retorno para a comunidade
Que
através da instituição.
maravilha.
Pois é, você que quer casar, tá aí a oportunidade. 1 hora e 1 minuto, Samara Dias, estouramos o tempo. Nosso Fala Conquista de hoje vai ficando por aqui. A gente volta, se assim o nosso bom Deus permitir, na próxima segunda-feira. Mas tem na roda com a Câmara chegando, né?
Exatamente, Guilherme. Mas antes da gente finalizar o nosso Fala Conquista desta sexta-feira, eu quero agradecer a audiência de cada um de vocês que acompanharam a gente durante toda essa semana e dizer que no próximo domingo é Dia das Mães. Quero
Sim, é bem
deixar
verdade.
aqui um beijo, um cheiro bem carinhoso para minha mãe, Dona Selma, minha paraibana retada gostosa. Dizer que eu sou muito orgulhosa e muito honrada de ter nascido sua filha. E em nome da minha mãe, quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães conquistenses e as que são conquistadas, né? As que moram aqui nessa cidade tão querida e tão abençoada.
Pois é, vou dizer aqui só Feliz Dia das Mães para minha mãe, Dona Helenita, isso porque eu me emociono de forma muito fácil. Então, a gente
Falar de
se
mãe é sempre
mantém,
assim, né?
aqui dentro da zona de conforto. Então, minha mãe, Dona Helenita Barbosa, um beijo para a senhora, um Feliz Dia das Mães e eu espero que esteja sendo um bom filho para você, tá? Um beijão. Agora, 1 hora e 2 minutos, tá chegando aí Anuska Meirelles com Na Roda com a Câmara, junto com Carol França. Anuska, conta pra gente o que tem na Roda com a Câmara de hoje.
Oi, gente, muito boa tarde. Um abraço aí para toda a equipe do Fala Conquista e para você que continua com a gente aqui na programação da Rádio Câmara. Hoje a nossa conversa é com Gilberto Figueiredo, filho, músico e diretor do grupo Roama. A gente vai falar sobre produção musical, sobre os desafios de manter um grupo artístico e sobre o espaço da música na cena cultural de Vitória da Conquista. A gente já começa, eu na roda com a Câmara.
No ar, na roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na roda com a Câmara. A apresentação: Anuska Meirelles.
Bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando mais um Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Excelentíssima tarde, Anuska, e a todo mundo que está aqui, né, ouvindo. Uma roda com a câmera na 90.3.
É isso aí, ó. Hoje o assunto é muito legal, porque a música sempre foi uma das expressões mais fortes da cultura. Mas por trás de cada apresentação existe um trabalho intenso que envolve organização, ensaio e produção.
E ao longo dos anos, grupos locais têm se destacado justamente por conseguir levar qualidade musical para diferentes espaços e públicos.
E um desses grupos é o Roama, que surgiu em 2015 e vem se consolidando na cena cultural da região, com diferentes formatos e propostas musicais. E essa trajetória ganha um novo momento agora.
No dia 9 de maio, o público vai poder acompanhar o Roama em Concert. Um espetáculo que reúne diferentes estilos e conta com a participação especial do cantor Marcelo Vanucci.
Seja muito bem-vindo, Gilberto Figueiredo.
Boa tarde, Natusca, Carol, boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
A gente que agradece, Gilberto. É, queria que você começasse falando pra gente, né? O Roma nasceu de uma ideia entre amigos. É, o que, é que vocês queriam construir lá naquele comecinho de 2015?
A gente queria trazer um projeto inovador, um projeto de orquestra para os eventos, principalmente cerimônias de casamento. A ideia de trazer a parte clássica, né, de orquestra, violinos, violoncelo. E aí a gente iniciou esse grupo ali dentro da casa do nosso amigo João Mar, junto com sua filha Gabriela. Né, e esse nome também nasceu dali, né, foi uma ideia, né, da família lá de Elomar. Então a gente se apropriou desse nome e foi dando certo, a gente foi investindo, montando os projetos. E cada oportunidade que ia aparecendo, nós íamos vendo oportunidades, né? E a gente ia abraçando e aí foi dando certo.
Gilberto, em que momento você percebeu que o projeto poderia ganhar uma dimensão maior?
Assim, há uns três, em 2018 mais ou menos, quando a gente fez o primeiro evento, foi isso, a gente queria dar um passo maior, né? Os eventos são muito importantes, as cerimônias, os eventos corporativos, os eventos privados são muito importantes, mas a gente viu uma vontade de fazer um evento artístico, né, uma produção mais artística, mais voltada para um espetáculo, né, e isso, além de dar muita visibilidade, de dar, passar confiança, de trazer assim, qualidade, né, mostrar que a qualidade realmente que a gente tem. Então, foi um desafio muito grande, né, que foi até um empurrão até do nosso amigo Elton Beck, que nos deu também esse incentivo. E foi isso, foi uma vontade realmente de trazer, para entrar em outros patamares, né, em outros formatos de eventos.
E, Gilberto, hoje o grupo tem aí diferentes formatos, né? Essa versatilidade foi uma escolha ou uma necessidade?
Foram escolhas e necessidades, né? Alguns, eu acho que primeiro foi necessidade. Nós fomos fazendo os eventos e ali a gente enxergava, dá para ter uma banda desse formato, dá para fazer algo assim. E aí nós fomos criando, né? Criando os projetos, né? Quarteto de cordas, inicialmente, que a gente tinha a parte mais clássica. Depois nós partimos para a parte de festa, né? Tínhamos uma banda ali de receptivo, num pop rock, depois partimos já para a banda baile. E aí hoje a gente tem diversos projetos, né? Desde sertanejo, arrocha, pagodão, tudo, a gente tem
faz um pouquinho de tudo.
Um pouquinho de tudo.
Quem assiste vê ali o resultado final, né? Mas como que começa uma apresentação do Roama?
Na parte de espetáculo.
Isso.
Inicia parte da produção, né? A organização. Depois a parte de arranjos, a venda do evento, né? É bem, bem trabalhoso, assim, mas é gratificante ao mesmo tempo, né? A gente tem que ter toda uma gestão para um evento ser realizado, né? Às vezes a gente vê só a execução ali, mas a parte dos bastidores, a parte da produção, ela é bem importante também, né? E ela precisa ser bem feita, né? Precisa ser bem organizada.
E, Gilberto, nesses eventos que vocês são contratados, a parte do repertório em si, independente do estilo musical, vem a pedido do cliente ou vocês já oferecem um repertório já ali pronto, que você já tem o hábito de tocar naquele estilo musical, ou não, vocês são abertos? Ou se o cliente chegou, eu quero uma música X, vocês vão lá e tocam. Como é que funciona?
Natusca, isso depende muito do evento. Hoje a gente faz uma entrevista, né, meio que conversa com os clientes primeiro para entender como funciona o evento, como vai ser, qual o estilo, qual o público, né, como são os convidados, como são o perfil dos parentes, né, se tem um cunho religioso, se não, se tem tipo de buffet, que vai ser, tudo vai influenciar no evento hoje. Sim. Então, a gente tem a parte de cerimônias que o repertório realmente é aberto, é a escolha dos clientes, né, dos noivos. Né, tem eventos específicos que o cliente já nos procura, ó, eu quero um evento assim, sabe, eu quero esse estilo de música. Né? Na parte de banda, de baile, de festa, aí a gente tem um repertório pronto, porque geralmente são 40, 50 músicos, e às vezes explico para os clientes que eles podem escolher o estilo musical, mas não dá para, assim, em cima da hora, me mandar 50 músicos, eu tiro aí, Gilberto, 50 músicos.
Exatamente.
Né? Então, a gente já tem um estilo, músicas atualizadas, músicas mais antigas na parte de baile, né? Que já atende, geralmente, né? A gente procura ver o que está na moda, o que tá funcionando, o que as pessoas gostam. Então, a gente leva a música, eu falo assim, que a música tem que ser a música certa no momento certo.
Verdade, né? Verdade.
Existe algum padrão que vocês tentam manter, independente do evento? Tipo, independente de ser um cerimonial, um baile?
Sim, existe sim. A gente, geralmente, a vestimenta, né? A gente tenta manter o padrão. A forma de execução das músicas, O padrão de qualidade dos músicos também que a gente leva, né? Então, assim, não dá para sair fechando tudo quanto é evento que aparece na cidade se a gente não tem profissionais à altura para executar. Porque senão, dessa forma, seria muito fácil, né? Sair fechando tudo e procura todo mundo para tocar. Mas isso visa qualidade, né? Porque senão pode acabar, às vezes por um deslize, né? Uma coisinha assim, pode acabar afetando todo o trabalho.
Gilberto, o que é mais desafiador? Organizar o grupo ou garantir uma qualidade musical em todos esses formatos? O que é que você acha que é mais desafiador?
Rapaz, organizar o grupo.
Muita gente, né?
Hoje a gente trabalha com... Geralmente tem... O pessoal pergunta, quantos músicos tem no Roama hoje? Acho que de 20 a 30 pessoas que a gente trabalha.
Nossa!
E depende dos projetos, né? Alguns tem... A gente trabalha com 10 músicos, mas não só a questão dos músicos, mas vem a parte de produção, vem a área técnica, né? A parte de... técnicos de luz, técnico de som, vem roads, vem staffs, então os produtores, né? Então é uma gama de pessoas trabalhando com a gente.
E por vocês transitarem entre eventos públicos e privados, o que que você percebe que muda na conexão com o público?
A parte do público em relação aos eventos público, né, de praça, né, a gente tem aquela recepção calorosa do evento, de praça, às vezes o pessoal, igual a gente toca às vezes nos natais, algumas cidades, que pede um repertório mais festivo, a gente tem uma resposta bacana, assim. Agora, os eventos corporativos, a gente vê às vezes apreciadores, assim, que sentam para assistir a gente, né, que... aí, assim, é difícil eu falar assim, que um é melhor que o outro, assim, cada um tem seu aspecto, né? E é interessante a gente sempre fazer com prazer, independente às vezes de ter público, ou se o público é maior, se é menor. A gente faz eventos às vezes em áreas litorâneas de praia, por exemplo. São eventos com um público menor de convidados, mas é um pessoal bem caloroso, assim, que bem estão ali para divertir mesmo. Então a gente tem que pegar a banda, tem que aproveitar a banda e colocar o pessoal para sugar o máximo dessa energia desse pessoal para a festa ficar bem divertida.
Oi, Gilberto. Ao longo desses anos foram diversas apresentações, né? Diversos palcos, diversos projetos. Teve algum momento que você percebeu uma virada de chave que marcou a história do grupo, que você fez assim, poxa, agora de fato o Roama é conhecido, estamos tendo esse retorno aí, né, da sociedade. Teve algum evento assim que você...
Geralmente a gente sempre fica na dúvida assim, a respeito a essa questão. Mas eu acho que depois do primeiro evento que nós fizemos no Centro de Cultura, que foi o nosso primeiro Roaming Concert, a gente viu assim, que uma visibilidade diferente, né? Não, eles não estão brincando, eles vieram mesmo para jogar. E não que os eventos, os particulares, né, os eventos de casamentos não passam essa ideia, passam também. Mas isso é um espetáculo e tem uma visão diferente assim, do público, a gente percebe isso assim, né?
Sim.
Já falando, né, no Roama em Concert, agora, 9 de maio, vocês estão preparando um novo. O que que esse espetáculo representa dentro da trajetória do grupo?
É um desafio bem grande também. Eu já vinha pensando em trazer o Marcelo Vanucci aqui em Vitória da Conquista há um ano, dois anos atrás, mas ainda não conseguimos oportunidades e tal. E dessa vez nós... fizemos uma parceria com a Bela Casa Eventos, né, com Lilian, e ela topou, eu fiz essa conversa com ela, ela topou de imediato e abraçou, então isso foi bem motivador também, né, você ter que trabalhar com pessoas que estão ali interessadas também com... Então isso ajudou muito a gente a fazer esse evento, e vai ser um evento grandioso, assim, muito emocionante, com músicas italianas, músicas que a gente nunca executou também, mas está um repertório bem bonito, então isso tudo ajudou a fazer esse evento.
Então, Gilberto, a presença aí de Marcelo Vanucci traz um diferencial para a apresentação, né?
Traz, sim, com certeza. Ele hoje é um dos maiores tenores do Brasil, né? Ele está fazendo uma turnê que chama Bravo Tenores com o Maestro Mizuki, lá de São Paulo. Está, né, rodando as capitais. E aí nós conseguimos trazer ele aqui para o interior do nosso Brasil, né? Aqui em Vitória da Conquista, para fazer uma parte, né? Um espetáculo um pouco parecido. Mas vai ser um prazer tê-lo aqui. Ele também foi bem gratificante, ele topou de cara, assim, nós conversamos, ele falou que vai ser um prazer vir aqui em Vitória da Conquista e elogiou assim, o incentivo a trazer esse tipo de cultura, tipo de música, para o nosso interior, né? Uhum. Sair das capitais e dos grandes centros.
Sim. E para o nosso público aí, para quem for assistir, que experiência vocês pretendem entregar no palco?
A gente quer trazer uma experiência única, assim, para o pessoal, né? A gente visou ter mesas, né, para o pessoal degustar um buffet, uma bebida, né, um bom vinho, uma água, um refrigerante, o que seja, e poder assistir, né, ali com mais conforto esse evento. Não só uma ideia de assistir, ter uma plateia, né, mas ter também essa questão do buffet. É um projeto inovador, nós nunca fizemos dessa forma, com esse formato. E esperamos que o pessoal saia muito emocionado, né? Tá, né, véspera do Dia das Mães, uhum. E as músicas são muito emocionantes, músicas que marcaram épocas, músicas de filmes, né? Músicas italianas que têm uma importância muito grande assim, no mundo. Né?
Uhum. Ô Gilberto, como é que você enxerga hoje a música produzida aqui em Vitória da Conquista?
A música assim, é bem amplo, assim, né? A gente tem, acho que hoje é bem eclético, vamos dizer. A gente tem, eu acho que Conquista tem uma potência musical muito grande, né? Tem artistas aqui fantásticos aqui, tanto que a gente exporta artistas, né, para outras capitais, para outras bandas, e hoje eu vejo muitas bandas vindo em Conquista buscar músicos, né? E eu acho muito, muito importante, assim, e a potencialidade que a gente tem, assim, nesse ramo, assim, a quantidade, né, o número de bandas que a gente tem, bandas de muita qualidade. Né, bandas muito boas, assim.
Sim.
Você enxerga que o artista local, ele tem espaço suficiente ou ainda precisa lutar muito para se manter ativo aqui na cidade?
Essa pergunta, eu acho que precisa... tem que lutar, né? Nada é fácil. Eu vejo muitos artistas, às vezes, vêm do interior, vêm para cá, buscando ali para começar num barzinho para tocar, pedindo oportunidades, músicos ligam para a gente, perguntando se não tem uma oportunidade de cantar, mostram, mandam vídeo, mandam trabalho. Mas o que eu posso dizer, às vezes, assim, que você tem que ser insistente, né? Tem que ser determinado, se você é isso mesmo que você quer. Você tem que insistir em investir, né? Custa dinheiro também, às vezes, para você dar um passo maior, tem que fazer um investimento financeiro. E é isso, eu acho que se você está determinado a seguir essa carreira artística, musical, você tem que realmente trabalhar muito, não é fácil. Não dizer assim, vem para a Conquista que você que vai ter uma oportunidade, vai. Não é assim. Quem estiver contando essa história, pode ser que seja também, né? Você às vezes vem com um conjunto de fatores muito bons, você tem às vezes uma presença muito boa, tem uma voz muito boa, mas tudo isso só soma, né? Você precisa trabalhar realmente, você precisa correr atrás. Né? E eu sempre falo isso, nada vem fácil, precisa. A gente vê às vezes artistas aí estourados, assim, mas às vezes quando a gente vai ver a história deles, tem anos que eles estão trabalhando, né? Tem anos que eles estão nessa vida aí lutando, procurando a sua oportunidade, e às vezes a oportunidade aparece. Pode ser que uns sejam mais rápidos, outros demoram mais um pouquinho, mas eu acho que você tem que estar jogando o jogo para isso acontecer, né?
Eu acho que também a questão dos eventos públicos, né, Gilberto? Eles têm um papel, um pouco disso, de valorizar esses artistas, né?
Ah, com certeza. A gente tem que... Os órgãos públicos têm que também incentivar, né? Principalmente as bandas locais, artistas locais. Isso é muito importante. Isso causa um diferencial muito grande, né, para o artista. Porque a gente vive também de oportunidades, né? Exatamente. Se a gente também, se os órgãos públicos também não ajudam a gente com essa questão, dificulta mais um pouco, né? Depender só de evento privado. Mas é sempre isso. A gente tem que estar trabalhando com todas essas ferramentas, né?
Sim.
Gilberto, e assim... O que mais exige de você hoje? Ser músico ou ser gestor do grupo?
Hoje, a gestão. A gestão, né? O grupo tomou uma proporção que... gestão hoje é a questão mais importante, né? Administrar as bandas, determinar profissionais corretos para cada projeto, né? Desde um produtor artístico, produtor musical... Né, delegar funções, uhum. Né, administrar cada evento. Então, precisa ter material humano, assim, né, ter profissionais para trabalhar junto. Né. A gente também não dá conta da partir... Porque vira uma empresa, né? É música, é arte, a gente ama o que faz, mas vira uma empresa. E a empresa precisa de gestão.
Precisa ser organizado,
sim,
né?
Com certeza.
Ô, Gilberto, com o mundo das redes, né, essa era digital que vivemos, A forma de se consumir a música, de se produzir, de se ter um olhar, poxa, a gente também precisa tá aqui alimentando, né, essa questão das redes sociais, muda muito pro Roama? Como é que você enxerga isso?
Muda muito. Mudou muito desde... E voltando, relembrando a pandemia, que foi um marco assim, também muito importante, teve aquela questão das redes sociais, né, as músicas estouravam com facilidade nas redes e o pessoal consumia aquilo muito rápido. Né, tanto que a gente tinha uma dificuldade, às vezes, de repertório, passavam, logo pós-pandemia, passava um mês, no outro mês a música não está tocando mais, já tem outra música nova aqui, e a gente, às vezes, não conseguia acompanhar esse ritmo. Agora está voltando ao normal, assim, né? A gente percebe o pessoal, o público, ainda consumindo muita música mais antiga, um axé das antigas, um forró das antigas, né? Essas músicas dão muito certo em eventos. E a atualização tem que ser, como eu te falei mais cedo, de acordo ao público, né? Você tem um público jovem, uma formatura de terceiro ano, que pede um tipo de repertório, um aniversário de 15 anos, pede outro tipo de repertório. Já um casamento, que tem um público, né, tem convidados mais maduros, tem gente nova, então você tem que equilibrar esse repertório, né, junto, de acordo com o evento.
Gilberto, e assim, para além do Roama em Concert de agora, quais são os próximos passos do Roama?
Todos os eventos que nós iniciamos, né, geram uma experiência e a gente enxerga oportunidades, né? A gente está, assim, com um projeto de realizar esses eventos, né, como espetáculos, com mais frequência. Né? A gente já está estudando, a gente está com... Ontem mesmo eu tive uma reunião com o Gerson sobre essas questões, né? Para a gente ter uma atividade mais constante de eventos do Roama aqui em Vitória da Conquista e, quem sabe, região.
A gente está caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo, Gilberto, mas eu queria saber de você. Existe ainda um sonho que o grupo, que o Roama, pretende alcançar? Como é que é isso?
O Roama, para mim, já é a realização de um sonho, assim, né? Eu sou muito feliz com esse projeto, com a música. Ontem eu conversei sobre isso, falando sobre que eu me divirto, né? Isso é meu prazer. Mas, assim, meu sonho talvez seria maior, assim, é realmente transformar o Roama em uma produtora de eventos, de espetáculos, né? E a gente poder trabalhar não só em Vitória da Conquista, mas em outras cidades, em outros estados.
É isso, gente. A gente está, né, finalizando aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta ainda. Você falou, né, que o Roama já é uma realização de um sonho. Mas o que é que te mantém motivado, depois de tantos anos aí na música, a continuar, a ver novos horizontes, né?
É sempre um desafio, né? A gente, essa pergunta, assim, para mim, junta todas as questões, né? Família, lado financeiro, trabalho e a realização da música como uma arte, como uma realização. Eu acho que eu junto todas essas questões, né? E... hoje isso se tornou uma renda para mim, se tornou meu trabalho, né? E eu vivo basicamente do Grupo Roama, da música, né? Eu sou formado em engenharia civil, mas eu não trabalho com isso hoje. Então, essa é a minha realização, assim, né? De família, aceitação da família, porque às vezes a gente tem uma questão, né, da música, o pessoal sobre, você vai trabalhar com música, você vai viver de música, né? Assim, tem às vezes algumas barreiras, mas... hoje a gente tem uma aceitação, toda a minha família, o grupo cresceu, a gente conseguiu trabalhar e chegar num patamar interessante. E a gente quer cada vez mais aproveitar as oportunidades e crescer.
Coisa boa. Gilberto, deixa aí o convite para os nossos ouvintes irem para o concerto.
Então, pessoal, dia 9 de maio, lá na Bela Casa Evento, a partir das 19 horas, né, estão convidando vocês para esse evento, que vai ser realmente único, emocionante. Né, e a gente quer deixar marcado aí, convidem as mães, é uma oportunidade, né, para o Dia das Mães. Músicas que realmente vão relembrar talvez a infância e um momento do pessoal mais maduro, né, que são músicas que marcaram a época. E é isso aí, será um prazer recebê-los lá, né, e aproveite que é um evento único e para poucas pessoas, né, não tem, então corra lá, adquiram logo seus ingressos, e é isso.
Gilberto, para quem quiser contratar o Grupo Roama, como é que faz? Como é que entra em contato com vocês?
A gente tem o Instagram do Grupo Roama, né? Tem o nosso contato pelo telefone 77-991-510100. Né? Nós temos a nossa assistente Mirella, que está lá na parte da manhã para atendê-los, a parte da tarde. E aí tem as redes sociais, né, e o nosso telefone.
Aí, minha gente. Gilberto Figueiredo Filho, muito obrigado, muito obrigada pela sua participação aqui na Roda com a gente e por compartilhar uma trajetória aí na música e na produção cultural.
Ah, obrigado, Natusca, obrigado, Carol, obrigado, ouvintes. Foi um prazer estar aqui hoje.
É isso, gente. Foi uma conversa que mostra que a música também é uma construção, disciplina e trabalho coletivo.
É isso aí, ó. O Na Roda com a Câmara volta na semana que vem, segunda-feira. Um excelente feriado para você, um excelente final de semana para você. E você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Até a próxima. Tchau, tchau.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Ai, alai, ai.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vem pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar.
Salão Verde destaca os primeiros resultados práticos da Lei de Incentivo à Reciclagem, que a gente acompanhou desde os debates iniciais da proposta no Parlamento. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro que essa lei está se transformando no principal instrumento de investimento em economia circular no Brasil.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
A Lei de Incentivo à Reciclagem, no seu primeiro ano de operação, chegamos a 3 bilhões de reais para transformar no médio e longo prazo os diferentes setores.
Esse balanço financeiro foi apresentado pelo secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, Adalberto Maluf, durante recente audiência na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. A lei de incentivo à reciclagem foi aprovada por deputados e senadores em 2021, teve os vetos parciais do governo Bolsonaro derrubados pelo Congresso Nacional no ano seguinte e foi finalmente regulamentada no fim de 2024.
Veio para se transformar no principal instrumento de investimentos na economia circular no Brasil.
Os recursos vêm de deduções no imposto de renda. Até 6% do imposto devido, no caso das pessoas físicas, e até 1% do imposto devido na tributação por lucro real das empresas, num esquema parecido com as leis de incentivo à cultura e ao esporte.
O ano passado já tivemos quantidade enorme de pessoas físicas doando, também empresas. Então a gente espera, dentre essas 500 empresas que doaram ano passado, que esse recurso vai ser multiplicado, né? Diferente de outras leis que você deduz só uma parte, essa lei não, ela não compete com a Lei Rouanet e agora, a partir desse ano, também não compete com a Lei Piva do esporte. Então, a empresa pode doar para a cultura, pode doar para o esporte e pode agora também doar para a gente.
Adalberto Maluf, do Ministério do Meio Ambiente, contou que os recursos da Lei de Incentivo à Reciclagem têm sido aplicados em modernização da infraestrutura das cooperativas, capacitação dos catadores e em unidades de beneficiamento. Os principais beneficiários são catadores de cooperativas e escolas. Os municípios também saem ganhando.
São muitas cidades que usam a Lei de Incentivo à Reciclagem para fomentar projetos, seja de estruturação de cooperativas, compra de maquinários, melhorias na coleta seletiva, a também gerar oportunidades de startups, microempresas, né, universidades.
O secretário nacional de Meio Ambiente Urbano resume o tamanho dessa extensa cadeia de economia circular no Brasil.
Vai desde o catador nas ruas das nossas cidades, quase 1 milhão de catadores sendo os nossos agentes de serviço ambiental, passando por uma cadeia muito complexa dos diferentes tipos de materiais, né, do plástico, do papel, do papelão, dos metais, chegando às empresas recicladoras e voltando pela economia circular a ser um novo produto. E não é à toa que a reciclagem oficial saiu de menos de 3% para quase 10% em 2 anos. Né? Só o caso das cooperativas e catadores, o faturamento dela saiu de 1,3 bi para 2 bi entre 2023 e 2024. E a gente espera que o número de 2025 venha acima, só cooperativas, vá para 2,5 bi, né? Mostrando esse benefício.
Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar a repercussão desses bons números entre catadores de materiais recicláveis, gestores de limpeza urbana e empresários. Mas agora, o quadro a seguir destaca a saga da Lei de Incentivos à Reciclagem. Desde os debates iniciais da proposta na Câmara dos Deputados até esses primeiros resultados efetivos, passando por percalços de vetos, derrubadas de vetos e demora na regulamentação.
Tá lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
A lei em destaque no programa de hoje surgiu de proposta do deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ex-catador de materiais recicláveis. O texto original foi apresentado na Câmara dos Deputados em 2017 e previa incentivo à reciclagem por meio de deduções de impostos, fundos e títulos de financiamento, tudo com foco na garantia de recursos financeiros para alavancar o setor.
Eu tenho um entendimento de que esta lei sendo aprovada, estando em funcionamento, ela vai gerar bons resultados. Vai favorecer principalmente as cooperativas que onde mais necessita de um auxílio.
A aprovação final desse projeto de lei na Câmara coube à Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator, o ex-deputado Luizão Goulart, do Republicanos do Paraná, também ressaltou os aspectos socioambientais e econômicos da reciclagem.
Nós produzimos mais de 200 mil toneladas de lixo diariamente. Desses aí, 10% nós nem coletamos, já vai direto para os rios e tal. Do que é coletado, os municípios que conseguem dar um destino para um aterro sanitário é em torno de 25%. Se não tivermos uma política de incentivo para poder aumentar o nosso percentual de reciclagem, nós vamos continuar nesse caos, enterrando lixo bom, enterrando dinheiro.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto de lei em 2019. O Senado o analisou por mais 2 anos até que, finalmente, o texto virou lei em dezembro de 2021. Porém, o então presidente Jair Bolsonaro vetou vários pontos sob argumento de suposta inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. A maior parte desses vetos foi derrubada em sessão do Congresso Nacional em 2022. O deputado Carlos Gomes relembra os bastidores dessa sessão do Congresso.
O setor se manteve organizado, tanto indústria, iniciativa privada, os catadores, para que nós mantivéssemos uma articulação com o governo federal a fim de que viéssemos construir a derrubada do veto.
Com a derrubada do veto, foi incorporada a Lei de Incentivo à Reciclagem à lista de projetos que podem ser bancados com os recursos arrecadados. A lei ainda criou o ProRecicle, Fundo de Investimento para Projetos de Reciclagem, e a Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem, destinada a estabelecer diretrizes para a atividade, além de acompanhar e avaliar a execução do ProRecicle. Para sair do papel e começar a dar resultados efetivos, a lei ainda dependia de regulamentação do Poder Executivo. Esse processo só terminou no fim de 2024, quando o governo Lula publicou o decreto que detalha os incentivos fiscais à reciclagem e a portaria do Ministério do Meio Ambiente, que estabeleceu os procedimentos para apresentação, análise, aprovação, monitoramento e prestação de contas dos projetos de incentivo. De lá para cá, surgiram cerca de 1.100 propostas, das quais 300 já foram aprovadas. A Lei de Incentivo à Reciclagem tem o número 14.260.
Está lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
Ei, você salvou o mundo, ou se acabou com ele. O teu chão era imundo, você soube cuidar dele. Jogando lixo.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde mostra os primeiros resultados práticos da Lei de Incentivo à Reciclagem, que está se transformando no principal instrumento de investimento em economia circular no Brasil. Só para vocês terem uma ideia dessa transformação, ouça o secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, Adalberto Maluf, na comparação entre os recursos que o poder público vinha aplicando anualmente no setor e o montante já arrecadado pela lei para investimentos futuros.
Do ponto de vista de recursos públicos federais, estaduais e municipais, a gente ainda precisa avançar bastante. É verdade que nos últimos 2 anos o governo federal voltou a investir, foram 400 milhões investidos na agenda de reciclagem, 140 milhões diretamente em cooperativas e catadores, com o Cataforte, mas a Lei de Incentivo à Reciclagem, no seu primeiro ano de operação, chegamos a 3 bilhões de reais.
O Cataforte, citado por Adalberto Maluf, é uma parceria do BNDES e da Fundação Banco do Brasil voltada para fortalecer as associações e cooperativas de catadores. Claro, os recursos vindos da Lei de Incentivo à Reciclagem são bem maiores. Adalberto Maluf detalha para onde estão indo esses 3 bilhões de reais.
Quase 32% das propostas, então é compra de caminhão, de prensa, reforma de galpão, infraestrutura operacional mesmo. Número 2 foi educação e mobilização, cursos, capacitação, cartilhas, né, assistência técnica com cooperativas do Brasil. Também o tema da gestão e os fluxos específicos, então unidades de beneficiamento de vidro, eletroeletrônicos, diferentes tipos de plástico com baixa reciclabilidade, podendo trazer inovações. Então a gente vê que os setores, muito especificamente, criaram condições para que gargalos da sua atuação pudessem ser superados usando esses recursos. Né, outra área também específica foi aqui na formalização de redes, de cooperativas e associações de catadores e da escala para vender direto para as indústrias. Também tivemos quase 15% dos projetos nessa linha. E a inovação e novas tecnologias com mais 10% dos projetos, desde novos aplicativos, plataformas, blockchain, uso de inteligência artificial, softwares de rastreio.
A proposta original da lei também previa a criação do Favor Recicle, fundo de apoio para ações voltadas à reciclagem, que seria abastecido inclusive com recursos do orçamento da União. Porém, o Favor Recicle foi vetado pelo então presidente da República e o veto foi mantido pelo Congresso. Já o ProRecicle fundo de investimento para projetos de reciclagem foi mantido na lei e tem contado com o apoio da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que desenvolveu plataforma regulatória para viabilizá-lo no mercado de capitais. O superintendente de mercado da CVM, Antônio Berwanger, explica que o foco do ProRecicle está na transparência e na prevenção do chamado greenwashing, aquelas maquiagens e picaretagens verdes que alguns empresários tentam nos fazer engolir como ações ecologicamente corretas.
Passa por uma validação institucional exercida pelo Ministério do Meio Ambiente, constitui uma primeira linha de mitigação contra o greenwashing. A partir daí entra a engenharia financeira, né, com a estruturação via fundos de investimento, com informações sobre a destinação dos recursos.
Salão Verde.
A gente encerra o programa com a repercussão dos bons resultados da Lei de Incentivo à Reciclagem. O gerente de logística reversa da Associação Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, Anderson Nassif, comemora os 3 bilhões de reais projetados, mas alerta para a necessidade de mais investimento diante dos desafios do setor.
Quando a gente fala de economia circular, não poderíamos deixar de falar aqui da importância do nosso papel enquanto catadores de materiais recicláveis. Eu, há mais de 23 anos na catação, só vou me dar por satisfeito, primeiro, quando não existir nenhum lixão a céu aberto no país. Todo investimento que vier via lei de incentivo à reciclagem será extremamente bem-vindo para uma cadeia que ainda tem as suas fragilidades.
A Associação Brasileira de Fabricantes de Latas de Alumínio é outra entusiasta da lei. O presidente da Abralatas, Cátilo Cândido, mostrou instrumentos para ampliar o uso da lei de incentivo à reciclagem.
Nós já conseguimos a aprovação dentro das empresas associadas da nossa cadeia produtiva de 2 projetos que visam aprimorar o trabalho das catadores e das catadoras em Manaus, sede de muitas das nossas fábricas, da tampa da latinha de alumínio.
Dados consolidados da ABREMA, Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, mostram que em 2024, cerca de 7 milhões e 100 mil toneladas de resíduos secos foram destinadas à reciclagem no Brasil, equivalentes a 8,7% dos resíduos gerados no período. Para aumentar esse percentual, o superintendente da ABREMA, André Galvão, defende a aprovação da proposta que corrige distorções no tratamento dado aos materiais recicláveis na última reforma tributária.
Para que o insumo reciclado sempre tenha um regime tributário mais vantajoso do que o insumo virgem.
Os empresários ainda querem a aprovação do projeto de lei que torna permanentes os incentivos tributários e fiscais da Lei de Incentivo à Reciclagem, que hoje tem duração de apenas 5 anos. Ex-ministra do Meio Ambiente, a deputada Marina Silva, da Rede Sustentabilidade de São Paulo, incentiva novos investimentos dos empresários, sobretudo aqueles com ações de governança ambiental, social e corporativa.
Se eu sou um empresário e eu quero ajudar que as pessoas vivam com dignidade, eu vou na lei da reciclagem. A minha empresa, ISG, eu vou na lei da reciclagem. Eu ganho o incentivo, a isenção, com a obrigação de um Brasil mais justo, mais sustentável e mais inclusivo.
Autor da proposta que deu origem à lei de incentivo à reciclagem, o deputado Carlos Gomes ressalta o aspecto social dos primeiros resultados positivos dessa legislação.
Esta lei ela veio para tirar essas famílias, esses trabalhadores que sempre foram invisíveis e dar protagonismo, ascender no mercado de trabalho com a sua dignidade.
Jogando lixo, 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 lixo.
Ilustraram o programa trechos de Lixo no Lixo, de Tato com Fala Mansa. Salão Verde trouxe os primeiros resultados concretos da Lei de Incentivo à Reciclagem, com cerca de 3 bilhões de reais de investimento previsto para o setor. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Consciência.
Uma e 43.
Não é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos.
E...
Amazônia, a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'águas e aras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaios, periquitos, cuidavam de suas cores. Os peixes singrando os rios, curumins cheios de amores. Sorria o Jurupari, o Irapuru, seu porvir. Era flora, fauna, frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Veio um caipora de fora para a mata definhar. E trouxe dragão de ferro pra comer muita madeira. E trouxe um estilo gigante pra acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar. Pra o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar, eu garanto, meu amigo, um perigo não tinha ficado lá. O que se corta em segundos gasta tempo pra vingar. E o fruto que dá no cacho pra gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar. Igarapé, rio abaixo, tem riacho e esse rio que é o mar. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá. Tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá. Tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. Que havia mata, hoje a perseguição. Grileiro mata poceiro só pra lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro já viraram até peão. Afora os que já morreram, como a vida de arribação. Zé de Nana tá de prova. Naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram o índio, que matou grileiro, que matou poceiro. Disse um castanheiro para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar. Pois
depois mataram o índio, que matou o grileiro, que matou o poceiro, disse um castanheiro para o seringueiro que um estrangeiro roubou seu lugar. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado e escreveu essa canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada sem rumo, sem direção, com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado, escreveu essa canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada sem rumo, sem direção, com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Aqui termina essa história para gente de valor. Pra gente que tem memória, muita crença, muito amor. Pra defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta. Era uma vez uma floresta na linha do Equador.
Acho certo até o dia em que eu mudar de opinião. A minha experiência, meu pacto com a ciência, meu conhecimento é minha distração. Coisas que eu sei, eu adivinho sem ninguém ter me contado. Coisas que eu sei, o meu rádio relógio mostra o tempo errado. Aperte o play. Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado. Ninguém sabe mexer na minha confusão. É o meu ponto de vista, não aceito turistas. Meu mundo tá fechado pra visitação. Coisas que eu sei, o medo mora perto das ideias loucas. Coisas que eu sei, se eu for eu vou assim, não vou trocar de roupa. É minha lei. Eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados. Ninguém pergunta mais depois que eu já paguei. Eu vejo filme em pausas, eu imagino casas. Depois eu já nem lembro do que eu desenhei. Coisas que eu sei, não guardo mais agendas no meu celular. Coisas que eu sei, eu compro aparelhos que eu não sei usar. Eu já comprei. Às vezes dá preguiça, na areia movediça. Quanto mais eu mexo, mais afundo em mim. Eu moro num cenário do lado imaginário. Eu entro e saio sempre quando tô afim. Coisas que eu sei, as noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei, são coisas que antes eu somente não sabia. Coisas que eu sei, as noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei, são coisas que eu sei.
Coisas que antes eu somente não sabia, agora eu sei. Pinto o céu com canto do sabiá. Só cozinho acortando fio, vinha vem dançando, festejando o inverno que vai chegar. Foi a seca e a asa branca despedindo do outono. Vai montando o arraiá. Pai Luiz vem ciscando no terreiro, convidando toda a gente pra dançar. Quero, quero, avisando o mundo inteiro. É São João no Nordeste, vem time que vem chegar. Ananá e Arira, Bacirinha e Mitico-tico, gargalhando sem parar. Bitiguari, gente de fora, vem. Passarinha, ei, passarinha, ei, passarinha, ei, eu passarinha, passarinha, ei, passarinha, ei, passarinha, do eu passarinha, passarinha, ei, passarinha, vem dançando, festejando o inverno que vai chegar. Se foi a seca, a asa branca despedindo do outono. Vai montando o arraiá. Vai Luiz, vem ciscando no terreiro, convidando toda a gente pra dançar. Quero, quero, avisando o mundo inteiro. É São João no Nordeste, vem time que vem chegar. Ananá e Arira, Bacirinha e Mitico-tico, gargalhando sem parar. Bitiguari, gente de fora, vem. Irapuru, apaixonado a cantar. Passarinha, ei, passarinha, ei, passarinha do rei, eu passarinha. Passarinha, ei, passarinha, ei, passarinha do eu passarinha. Passarinha, passarinha, rei, passarinhando, passarinhando, eu passarinha, passarinha, rei, passarinha, rei, passarinhando, passarinhando, eu passarinha.
Saber que a solidão existe e insiste no teu coração. Dói em mim sentir que a luz que guia o meu dia não te guia, não.
ajudasse a ver que a vida é bela, só nos resta viver.